São 15 horas em Portugal e Angola, são nesta altura 13 em Cabo Verde, 14 em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 16 em Moçambique e na África do Sul. Vamos então para as notícias da RDP África com João Pereira da Silva.
O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ameaça extinguir todos os partidos políticos que não provem ter pelo menos 1000 militantes e uma sede para o seu funcionamento. O secretário-geral do Supremo diz que o Tribunal está apenas a cumprir o que está na lei.
Para já é obrigação do Supremo extinguir todo e qualquer partido que não prove ter 1000 militantes. Não foi o Supremo que inventou isso, está na lei, artigo 12. Tem que extinguir. Portanto, não pode dizer-se que o despacho visa extinguir partidos. A lei confere ao Supremo esta prerrogativa. Os partidos extinguem-se por verificação pelo Supremo Tribunal de Justiça de que o número de militantes é inferior a 1000. Foram os partidos políticos que escreveram isso. O Supremo não pode estar condicionado a esse tipo de interpretações, diria até com intenções inconfessas, de que o objetivo é extinguir partidos. Partido que não tem 1000 militantes deixa de existir simplesmente, é normal.
João André da Silva esclarece porque é que só agora o Supremo Tribunal está a tomar essa medida.
O Supremo Tribunal não tem nenhum prazo que lhe seja fixado por lei de quando tomar uma decisão dessas. Exerce uma prerrogativa. O Supremo Tribunal tem muitíssimas coisas a fazer. Nomeadamente, devo-vos lembrar, de novembro para cá vieram pedir inscrições mais de 10 partidos. E é o único secretário-geral que faz o escrutínio disso. Não posso estar a fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Mas o Supremo escolhe o momento que quer e lhe apetece.
João André da Silva. Estão registados até o momento 55 partidos políticos ou formações partidárias no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, de Cabo Verde, anunciou esta manhã na cidade da Praia o aumento do salário mínimo nacional de 13 mil para 14 mil escudos, ou seja, de 117 para 126 euros em 2023. Anunciou também aumentos salariais de 1 a 3,5% para funcionários públicos e pensionistas com rendimentos mais baixos.
É neste contexto que o Orçamento de Estado para 2023 prioriza continuar a gerir as contingências e as emergências para proteger pessoas e empresas, relançar a economia e, em terceiro lugar, preparar o país para o futuro da maior resiliência e sustentabilidade. Uma situação de grandes dificuldades para o Estado, para as finanças públicas e para as empresas, vamos aumentar o salário mínimo nacional de 13 mil escudos para 14 mil escudos e proceder à atualização salarial de funcionários da administração pública e de pensionistas do INPS entre 1 a 3,5%. Os salários e as pensões mais baixos terão maiores aumentos.
Ulisses Correia Silva garante, por outro lado, que os transportes marítimos e aéreos vão conhecer melhorias no próximo ano.
Em 2023, seguramente iremos ter melhorias da qualidade da oferta dos transportes interilhas, marítimos e aéreos, e o hub aéreo que está a ser operacionalizado vai também acontecer com a concessão dos aeroportos cujo contrato já foi celebrado.
A proposta do Governo está avaliada em 692 milhões de euros e prevê no próximo ano um crescimento económico de 4 a 5%. O presidente Filipe Nyusi diz que o processo de desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAMO deverá ser concluído até ao fim deste ano.
Auguramos que até o fim deste ano possamos concluir o processo do DDR, o que significará um marco na implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional.
Filipe Nyusi destacou avanços neste processo.
Até o momento já foram abrangidos por este processo pouco mais de 4 mil ex-guerrilheiros de um total de 5.221 registados.
Filipe Nyusi, ontem, na Praça dos Heróis, em Maputo. Angola associa-se à campanha mundial Outubro Rosa, uma campanha que pretende chamar a atenção para a importância da prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres da mama e do colo do útero. José Silva.
E no lançamento da jornada foram apresentados dados sobre a situação do país, que registra anualmente 1000 novos casos de cancros diversos. Isabel Salles, a diretora do Instituto Angolano de Controlo do Cancro, destacou que a maior incidência é de cancros da mama, seguido de cancro do colo do útero.
Nós observamos anualmente mais de 1000 casos novos, isto destacando-se o câncer de mama, em 21%, colo uterino, próstata.
Já Luzimira de Carvalho, a presidente da Liga Angolana de Combate ao Cancro, disse que é fundamental que o governo crie um programa nacional e legislação para a salvaguarda dos direitos dos doentes cancerígenos.
Isso para permitir que houvesse mais divulgação e sensibilização da doença em território nacional. Também é importante que se faça a aprovação de uma lei de proteção aos pacientes oncológicos.
Luzimira de Carvalho, a presidente da Liga Angolana do Combate ao Cancro, que pede a urgência e da necessidade de criação de um programa nacional e legislação específica para os doentes com câncer.
Agora, São Tomé, onde o Basta, que elegeu dois deputados nas recentes legislativas, felicitou o primeiro-ministro eleito, Patrício Trovoada, e manifesta, em comunicado esta manhã divulgado, total disponibilidade para colaborar na implantação de reformas de que o país carece. Ontem foi o líder do MLSPPST e primeiro-ministro cessante que garantiu o respeito pelos resultados, felicitou a ADI, vencedora com maioria absoluta, e prometeu uma oposição construtiva a Patrício Trovoada, o futuro primeiro-ministro. E o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, sai em defesa do ministro da Saúde, acusado pela oposição de quebrar as regras do regime da exclusividade por ser ainda sócio-gerente de uma empresa na área da saúde.
Eu acho que estamos a utilizar, talvez com um excesso de delírio, abusar talvez um pouco das palavras casos. Vai ver, uma pessoa que tem a sua atividade, num dia vem para o governo, tem que deixar de exercer um conjunto de atividades. O deixar de exercer um conjunto de atividades, há pessoas que têm simplesmente um contrato de trabalho por conta de outrem e num dia para o outro deixam essa atividade, há pessoas que são deputadas e simplesmente de um dia para o outro deixam essa atividade. Quem tem uma sociedade comercial precisa de uma semana, duas semanas para fazer o seu ajustamento. Como o Sr. Ministro da Saúde já anunciou, já está marcada a escritura para alivianar.
António Costa, esta manhã, depois da cerimónia comemorativa da instalação da República, em Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que nada é eterno em democracia, nem governos, nem oposições.
Sabemos que os que governam tendem quase sempre a ver-se como eternos e a fechar sobre si próprios. E os que se opõem, quase sempre a exasperarem-se pela espera vista como eterna no acesso ao poder. Sabemos que, no entanto, nada é eterno em democracia. Nem os presidentes, nem os governos, nem as oposições. A democracia é, por natureza, o domínio da alternativa, própria ou alheia.
O presidente português, esta manhã, na Câmara Municipal de Lisboa. À tarde, o chefe de Estado abre as portas do Palácio de Belém aos que queiram visitar a residência oficial do Presidente da República, neste dia 5 de outubro, dia da República, feriado em Portugal. Também a Assembleia da República e a residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, estão esta tarde de portas abertas ao público. E agora vamos ao cinema com o filme português A Fada do Lar, uma comédia romântica que tem como principal cenário um lar de idosos.
Eu visto aquilo com que eu me sinto bem. Não é para os homens, não é para nenhum juiz. Daqui a bocado é o quê? Tenho que andar de burca?
Uma mãe solteira a trabalhar num supermercado e numa boate é obrigada a cumprir serviço comunitário numa casa de repouso. Este é o mote do filme A Fada do Lar. O papel é da atriz Joana Metras.
É uma mulher muito fiel a si própria, que é muito julgada pela sua aparência, pelas suas escolhas de vida. Muitas vezes não são escolhas, são coisas que ela tem de fazer para sobreviver, para que os filhos possam sobreviver.
O dia-a-dia num lar de idosos é retratado no filme. Márcia Breia tem o papel de uma utente.
Estamos num lar que é suposto ser um sítio, um ninho de acolhimento de quem já não tem muito para a frente. E isso eu gosto de ver retratado no filme. Agora, há lares e lares, e há razões para se aceitar um lar e outras que não se aceita mesmo.
Sérgio Godinho também faz parte do elenco e compara a história a uma fábula dos tempos modernos.
O foco é também aquela personagem principal. Acho que é um argumento bem congeminado. Um feel-good movie, não é? Que, atenção, portanto, há uma coisa de género positivo, é quase uma fábula.
Um lar de Oeiras foi o cenário. Para o realizador João Maia, serviu de inspiração.
Acho que ia ajudar a equipa toda, todos os dias estarmos a ver aquele ritmo, como era no lar. Foi assim que aconteceu. Nós tínhamos os nossos figurantes, mas estávamos num lar onde estavam pessoas utentes do lar naquela altura.
A Fada do Lar é uma comédia sobre como é viver numa casa de repouso.
Sendo assim, como é que fazemos a relação à Vera?
Fazemos uma revolução.
jornalista Margarida Vaz fala do lar do realizador João Maia, o mesmo realizador do filme Variações, que agora se aventura numa comédia.